A ideia, segundo a ministra, é monitorar as redes sociais para identificar criminosos e denunciá-los à justiça. Seguiu uma estratégia semelhante à usada no combate à pedofilia, mas abarcando um número maior de violações, ataques racistas, homofóbicos, incitação ao crime e execuções extrajudiciais. Entendo que temos que ir além, temos que ter uma alfabetização informativa, temos que realizar campanhas que aumentem a consciência quanto ao valor da vida, campanhas que propagem o amor, o respeito ao outro, as boas ações. Temos que fazer um pacto com a vida, um pacto com o bem. Nós temos acesso a bons meios de comunicação, mas de que forma estamos utilizando esses meios? Estamos usando-os de forma inteligente, com respeito em relação ao outro? Nós somos capazes de nos comunicar com habilidade, com responsabilidade e com idoneidade? A liberdade de manifestação de pensamento é simplesmente maravilhoso e tem que ser mantido. É muito bom cada um poder se decidir ou agir segundo a própria determinação, mas nós não somos sozinhos no mundo. Nós fazemos parte de uma sociedade organizada que tem limites impostos por normas definidas. Tem que ver onde termina o meu direito e onde começa do outro. A mentira, a falsidade, a ofensa, os atos de discriminação, incentivar o ódio, isso não é direito de ninguém. É um crime que você está cometendo contra o outro. E nós temos consciência, temos racionalidade e temos um coração humano. E sustentados nisso que eu digo, viva a internet, sim, viva a liberdade total na rede, mas com responsabilidade. Senhor presidente, nesta mesma linha, se Vossa Excelência permitir ainda, eu quero fazer mais um registro, porque também no dia 17 de maio foi celebrado em todo o mundo o Dia Internacional contra a Homofobia. Essa data tem como objetivo sensibilizar as pessoas para a necessidade de eliminar o preconceito contra os homossexuais, lésbicas, promover sua igualdade de direitos perante a sociedade. Todos sabem do meu histórico de lutas em prol dos direitos humanos ao longo da minha vida. Por isso, não poderia deixar de vir hoje à tribuna e dizer algumas palavras a respeito desse assunto, que continua sendo um dos grandes tabus, uma das grandes fontes de preconceito na sociedade. O dia 17 de maio foi escolhido como um marco de luta do movimento LGBT em todo o mundo, porque foi em 17 de maio de 1990, portanto, há quase 25 anos, que a Organização Mundial de Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. A partir daí, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. Esse foi um passo importante, eu diria mesmo fundamental, para que pudéssemos ter avanços significativos em torno de temática de direitos da comunidade LGBT. Senhor presidente, infelizmente o preconceito ainda existe, não diminuiu. Em 2012, de acordo com o levantamento do grupo promovido pelo grupo GAI da Bahia, a mais antiga coalição da defesa dos homossexuais do Brasil, fundada em 1980, foram registrados 338 homicídios de brasileiros homossexuais, incluindo duas transexuais mortas na Itália. Isso representa, segundo a entidade, um assassinato a cada 26 horas, indicando um aumento de 27% em relação a 2011, quando houve 266 mortes, um crescimento de 177% em relação aos 7 anos anteriores. Ou seja, 2012 bateu todos os recordes em matéria de violência e assassinatos contra homossexuais no Brasil. E se aqui a situação é essa, de violência e de desrespeito, apesar dos avanços que registramos nos últimos tempos, em termos mundiais, ainda há muito pouco o que melhorar. 81 países criminalizam o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses países representam, em 2013, uma população de em torno de 3 bilhões de pessoas, o que significa que 40% da população mundial não pode viver livremente. Mas já foi pior. Em 1950, esse número chegava a 75% da população. A situação é pior em outros 10 países. Irã, Iraque, Mauritânia, Catar, Nigéria, Arábia Saudita, Somália, Sudã, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Nesses países, de acordo com a Anistia Internacional, a potencial aplicação da Sharia muçulmana pode levar à pena de morte devido à sua orientação sexual. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores, quero destacar a importância de relembrado hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, não apenas aqui no Senado, mas em todo o mundo. Mais do que defender apenas o direito da orientação sexual, esse dia lembra que é uma data de direitos humanos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos promete um mundo livre e igual para todos. E nós só vamos conseguir honrar essa promessa se todos, sem exceção, tiverem a proteção que merecem. Por esse motivo, o secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, afirmou: a luta contra a homofobia é uma parte essencial da batalha mais ampla dos direitos humanos para todos no mundo. E a palavra todos certamente quer dizer também os integrantes da comunidade LGBT. É importante destacar que, em 2012, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República publicou um estudo pioneiro na América Latina, compilando dados oficiais sobre a violência homofóbica no Brasil. Nesse documento, cujo título é Relatório sobre a Violência Homofóbica no Brasil, o ano de 2011, fica muito claro que a homofobia no Brasil é estrutural, atingindo a população LGBT nos mais diversos espaços, desde as instituições até a nível familiar. O estudo conclui que a maioria dos agressores é de sexo masculino e que, apesar de disseminada, a homofobia é mais sentida por jovens, por negros e por pardos. O que corrobora estudos revelando que essa população é a mais atingida pela violência, ou seja, existe uma forte ligação entre a homofobia e a discriminação social e racial no Brasil, o que é um fato extremamente importante e que nos remete à questão do polêmico PL aqui na Casa 122, no qual fui relator, mas que não foi votado. Está lá na Comissão de Justiça. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados em agosto de 2001, sob a forma de lei avulsa, pelo então deputado Iago Bernard, e determinava sanções à prática discriminatórias em relação à orientação sexual de cada um. Em 2006, ele foi aprovado pelo plenário daquela casa, mas no formato de uma lei modificativa e de caráter mais abrangente, cujo objetivo era alterar a Lei 7716, de 89, que pune crimes resultantes de discriminação ou preconceito de qualquer natureza. Pelo texto do projeto, ficaria incluído nessa lei também os crimes praticados por discriminação de gênero, de identidade, sexo, orientação, identidade de gênero. Dessa forma, o PL 122 tornaria crime qualquer discriminação contra negros, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, grupos religiosos, além de punir a discriminação por gênero, identidade de gênero, por orientação sexual, não beneficiando somente um grupo, mas a todos que são vítimas de discriminação em nosso país. Como relator da matéria na CDH, onde foram realizadas 12 audiências públicas de instrução, construímos uma linha de trabalho ampla e objetiva de combater o ódio, a intolerância e o preconceito contra todas as pessoas, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da indivisibilidade dos direitos humanos e do recurso à lei penal, em último caso. Essa linha de trabalho foi adotada com a finalidade não apenas de viabilizar a aprovação da matéria, mas também de aprovar um texto legal que deixasse bem claro a todos os brasileiros e à comunidade internacional que o Brasil é um país que não aceita de forma alguma nenhum tipo de preconceito e intolerância. Com esse objetivo, realizei um esforço político enorme, buscando o acordo e a conciliação entre os diversos segmentos da sociedade interessados no projeto, religiosos, quem tinha posição contra ou a favor, leigos, enfim, todos foram chamados. Foi uma longa jornada. Acreditei que o projeto seria aprovado, porque ia garantir, inclusive, a posição de religiosos, garantir a posição dentro dos templos, mas, infelizmente, não aconteceu. Nessa jornada, enfrentei um bom debate entre contrários e favoráveis, mas sempre mantive a convicção de que ninguém perderia com o projeto da forma como estava redigida a proposta que apresentei da CDH. Ao contrário, todos ganhariam com o substitutivo. Isso porque ele não trazia prejuízo a nenhuma ordem, a ninguém, e ainda elevava o nosso patamar na medida em que traduzia em lei o princípio da liberdade de todos, da indivisibilidade dos direitos humanos, princípio esse acolhido pela Constituição de 88, que fiz parte, já em seu preâmbulo, quando ancora o Estado Democrático de Direito, dizendo, nos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. De fato, a dignidade humana e o pluralismo político são princípios fundamentais da República, como tais, obrigam o Estado a coibir a discriminação e garantir totalmente o combate à intolerância. Com o intuito de manter o projeto na linha do combate ao ódio e à intolerância e ao preconceito com todas as pessoas, retirei do PLC 122 o artigo que fazia remissão ao Código Penal Brasileiro para construir um texto que apontasse caminhos para a manutenção dos direitos e garantias fundamentais. Contudo, apesar de um enorme esforço, não só meu, mas eu diria de líderes de todos os partidos, não foi possível. E o projeto acabou sendo indexado ao PLS 236/2012, que trata da reforma do Código Penal, sobre o argumento de que a discriminação da homofobia depende da tipificação desse crime no Código Penal, em que então, com isso, justificaria o seu pensamento. De minha parte, tenho o coração, a mente e a alma tranquila. Em mim, há o sentimento de que estou cumprindo meu papel nesta história do debate, do bom combate na defesa dos direitos humanos. Honrando o mandato que me foi conferido pelo povo do Rio Grande, sempre perseguindo a justiça, a liberdade e os direitos para todos e todas. Senhor presidente, nesse momento em que lembro a passagem do Dia Internacional contra a Homofobia, aproveito para lembrar o saudoso e falecido líder sul-africano Nelson Mandela, um dos maiores líderes dos últimos tempos na luta constante pelos direitos humanos. Mandela disse um dia: sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem, sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Que possamos, de uma vez por todas, abandonar o ódio, o preconceito e a intolerância para construir uma sociedade, um país, onde o amor seja a tônica maior e a base dos nossos relacionamentos, nossos sonhos, da nossa vida e como interagir com o nosso semelhante. Esse é o meu sincero desejo, como homem público, no momento senador, desse querido país chamado Brasil, e acima de tudo, mas acima de tudo mesmo, como militante dos direitos humanos. É isso, senhor presidente, meus dois pronunciamentos, e Vossa Excelência, tolerantemente, permitiu que eu os apresentasse na íntegra. Obrigado, presidente.